Viver em função da aprovação alheia não é viver, é representar. Será que isso é verdade? Hoje, eu e o Bruno de Mauro, que vocês tanto amam, falaremos sobre essa noia que a gente tem de agradar os outros, né, Bruno?
Que tanto amam eu ou que tanto amam a Cíntia, que tá sempre bonitona. Se você ainda não foi no YouTube, você tem que ir no YouTube, porque você vai ver ela vestida com esse vestido vermelho, esse batom vermelho, esse cabelo
maravilhoso. Gente, eu me produzo, né, Bruno? Eu me produzo. Bruno também tá todo estiloso no frio da Irlanda e nós aqui nesse calor. É ótimo isso, né? Que eu tô aqui no look, ó, alcinha, e o Bruno tá, tipo, só faltou o cachecol.
Boa ideia, vou pegar. Não tá tão frio.
Por quê? Por que esse tema?
Porque esse tema faz parte de 99% da população humana. Não querer ofender as pessoas, não querer machucar os outros, ignorar o que a gente sente ou o que a gente quer em favor de passar uma imagem de que a gente tá agradando, que a gente é uma pessoa legal ou de que quer agradar outra pessoa e colocar outra pessoa acima da nossa própria escolha, né?
Você ouvinte, não falou sobre isso em terapia em algum momento da sua vida? Tem algo errado nesse seu processo terapêutico. Porque todos nós, em algum momento da vida, em alguma situação, em algum contexto, ou em todos os contextos, em todas as situações, a gente vai se pegar tentando agradar o outro, tentando ser aceito, tentando fazer parte, e tem gente que consegue equilibrar isso de uma maneira mais ok, e tem gente que não consegue, que a coisa chega num nível que não dá mais pra saber de verdade o que é a pessoa gosta, o que, que ela não gosta, o que, que é interferência e influência do outro. E é interessante, Bruno, a gente tá falando disso nessa semana, porque eu tive algumas sessões com alguns pacientes, né? Hoje é quinta-feira, então eu tive acho que 2 ou 3 sessões essa semana com pacientes falando sobre isso. Talvez eu tenha algum case, alguma coisa pontual pra contar aqui. Mas eu queria ler um trechinho de um texto da Tayana Brutto. Vamos honrar as fontes aqui, né, minha gente? Que ela é psicóloga também, terapeuta, e ela fala o seguinte: agradar aos outros sem estar se agradando pode ser prejudicial para as emoções do indivíduo, e algo que deveria ser prazeroso se torna um peso. Pessoas com necessidade de agradar podem se tornar inseguras, depressivas, ansiosas, ter baixa autoestima e não terem condições de decidir por si, precisando sempre da opinião do outro. De Mauro, em qual momento da sua vida você se viu nessa situação?
Essa pergunta é complicada. É o momento em que você teve a lucidez de saber que era alguém que começou a ver que você era alguém que agradava os outros? Ou desde quando você agrada os outros sem ter completa noção do que você faz como um comportamento normal seu que só vem desse jeito? Esse tema já é algo que a gente vem falando antes, né? Em WhatsApp e outras conversas, de como isso acontece, de como vem quando a gente é criança, de sentimentos que a gente tem em casa com os pais e de como a gente é tratado na rua, níveis de segurança a gente tem e como isso afeta a gente. Mas eu não vejo como essa parte de algo consciente, né? Eu vou deixar você falar mais sobre isso, como você é especialista no ser humano, da parte do amor em casa, ou amor de buscar na rua. Foi durante a terapia que eu aprendi sobre isso de agradar as pessoas, de uma forma não só de pensar que eu me colocava de uma forma inferior para aceitar o que a outra pessoa queria agradar, mas de uma forma que era mais consciente de entender que aquilo não era simplesmente eu querendo agradar alguém, tinha se tornado quem eu era, né? Já era parte de mim, já era parte de, tipo, acordar cedo ou beber água, era parte de, tipo, aquele comportamento estava em mim desde sempre e eu nunca tinha olhado para aquilo como sendo, não, isso não é meu, isso só está aqui por traumas.
E você consegue lembrar algum exemplo, assim, alguma situação? Você fala, nossa, era uma época muito focada em agradar, em ser aceito.
Eu acho que exemplos fáceis que vêm na minha cabeça, assim, são de relacionamento, né? Em um relacionamento, quando você tá falando, você quer falar o que a gente vai comer. E aí você nunca diz algo, né? Você sempre pergunta, o que você quer comer? Você coloca pra outra pessoa, porque aí já fica mais fácil de você agradar. Tipo, a outra pessoa escolhe e então você sabe que você vai agradar. Vamos dizer, eu e Cíntia vamos jantar e eu pergunto pra Cíntia, o que você quer comer? Que essa já é uma resposta que vai te agradar, então eu sei que eu estou te agradando. Não é algo que eu preciso me preocupar. Hoje, quando alguém me convida pra sair ou quando eu convido pra alguém sair, eu dou 3 opções de comida. Eu quero comer japonês, eu quero comer italiano e quero comer indiano. E aí, dessas 3 opções, eu geralmente pergunto pra pessoa, você quer alguma dessas ou você quer outra opção? Porque, de repente, alguém fala, sei lá...
Alemã.
Isso, comida alemã. E aí eu não quero comer a comida alemã, mas antes eu iria. Faça, cara, não que a comida alemã é boa. Tem algumas partes que são ruins, mas tem comida boa.
Eu acho que quando eu penso na minha história, assim, nesses exemplos e tal, eu já vou pegar o gancho aqui de onde tudo isso começa. Quando a gente vai pensar nesse lance de agradar os outros, eu acho que a gente tem que pensar assim, onde isso tudo começou? Quem eu queria agradar tanto desde sempre? E a gente sempre vai acabar caindo em pais que eram mais exigentes ou mais críticos, em professores mais rígidos, mais disciplinadores, nesse contexto da família. Tô lendo um livro de contos da Lígia Fagundes Telles. Ela é muito maravilhosa, escreve contos maravilhosos. Um dos contos é uma menininha e a gente, como todos os contos são, né? Você não tem muito um contexto, não tem direito assim, mas elas moram numa fazenda e elas estão recebendo um convidado, um senhor que é botânico. E essa menininha, não sei, ela parece ter uns 7 anos, parece ser pequena, assim, ela tentando agradar, ela se encanta por esse, tipo, um velho botânico com uma lupa, com as folhas e quem ele era ali. E ela fica tentando agradá-lo, assim, e aí ela pega e fala assim, a satisfação que é quando os olhos dele se demoram um pouco mais olhando pra ela. Então, tipo, ela, sei lá, ela busca uma folha que ela acha que é muito diferente, leva pra ele, assim. Aí é o momento que ela tem atenção. Então ela entendeu que quando ela leva essas folhas e tudo isso, ele enxerga ela. E eu acho que a nossa necessidade de agradar tá muito ligada na infância, ali no começo da nossa vida, com ser visto. E não esse ser enxergado. Ai, não gosto dessa palavra. É, ser visto, né? Ser notado, ser... não pela crítica, mas pelo elogio. Então, uma coisa é sua mãe sempre que olha pra você e fala, menino, limpa essa boca, nossa, que camiseta suja, nossa, arruma esse cabelo, não sei o quê. Outra coisa é o olhar e o tom de voz e tudo que vem junto com elogio, com nossa, que lindo, cheiroso, tomou banho, vem cá, não sei o quê, ai, deixa eu dar um beijo. Ah. Então, tem um contexto do elogio e do agradar quando a gente é criança, que é muito tentador. E que vai fazer você, de alguma maneira, entrar nesse mood aí. Porque tem a ver com aceitação, com carinho, com fazer parte do grupo. E tudo isso que a gente já falou aqui em outros episódios. Que é extremamente relevante. O ser humano sobrevive, tem uma história, né, enquanto humanidade, de ter sobrevivido por conta do grupo. Então a gente tem aí um cerne que vai levar a gente sempre pra, cara, se você aceita aquilo.
A gente pode colocar também de uma forma, quando você se sente amado em casa e aceito em casa, e existe aquele ambiente que te protege ali, nessa forma de te aceitar como você é. Quando você vai pro mundo, você não precisa tanto assim que o mundo te aceite, e você consegue ser mais você e menos o agradando o outro, porque você não tá buscando aquele amor externo, né? Você já tem um local de proteção, de que se o mundo não me aceitar, eu tenho esse local aqui que me aceita, então eu estou seguro. E o lado de que quando você não tem muito essa segurança em casa, esse sentimento, você vai buscar no mundo. E aí você precisa ser aquela pessoa que agrada, porque agradando é algo que te dá confiança e te coloca no lugar ali de se sentindo amado, de que as pessoas olham pra você, né, da forma que você colocou.
E também você ter criado esse ambiente seguro em casa, por conta desses elogios e tudo, também vai te fazer querer criar esse ambiente seguro, né, prolongar esse ambiente lá fora, dar continuidade pra esse ambiente, na escola, na faculdade, no grupo de amigos, os amiguinhos da rua e tudo isso, né. Só queria falar que eu lembro muito desse meu movimento na infância e na adolescência, de ser reforçada por ser comportada, educada, boa aluna e querer prolongar isso, assim. Ter essa necessidade de receber esses elogios e, não sei, acho que eu me sentia muito vista quando eu era elogiada e tudo isso.
Faço de suas palavras as minhas e vejo que em momentos da minha vida hoje isso ainda é presente e necessário para mim. De que pessoas usem palavras, sabe, de elogio e de buscar por esse lado também de elogiado. Ah, o que você fez, que legal que você fez. ou algo nesse sentido. Mas você disse algo que eu não tinha pensado antes ainda, que é o quando você se sente, assim, protegido e seguro em algum lugar, o quanto você também quer levar isso pra fora, né? Pra escola e pros ambientes que você pertence. E eu sinto isso hoje. Eu sinto hoje que, por causa da terapia, quem eu sou hoje, eu levo isso pro trabalho, eu levo isso pro meu círculo de amigos, de ser essa pessoa que quer mostrar que as outras pessoas são queridas, porque são queridas de verdade e que elas podem se sentir seguras nesse lado de tentar propagar o sentimento e a proteção que eu sinto na terapia com as pessoas ao meu redor também. E às vezes raiva do meu terapeuta, né? Não é tão simples assim.
Não é só amor, é só relação, não. Também tem a ver com vaidade, né, Bruno? Assim, quando a gente é bem-quisto, elogiado, e tem uma coisa de alimentar a nossa vaidade. E eu tô falando isso, pra mim fez muito parte do meu processo terapêutico também entender que a minha necessidade de agradar tava muito e tá muito relacionada com a vaidade que eu tenho. E pra mim, no meu processo, foi muito chocante perceber o quão vaidosa eu era. E aqui, vaidosa, eu tô falando dessa vaidade de... Nossa, como você é foda, como você é boa no que você faz. Não é na vaidade da... Ah, eu gosto de passar... Não gosto de aparecer sentado de batonzinho ou coisas assim. É nessa vaidade mesmo de ser reconhecida. Ah, isso, como eu sou boa, como eu sei das coisas e tal. E aí é outro trabalho. Porque, né, de novo, por que que o seu valor tem que estar no que você sabe? Nossa, tem muita coisa pra desenterrar aí, né? Será que você cresceu num ambiente em que quem você é importava mais do que você tem? Ou o contrário? Você cresceu num ambiente em que o que você tinha era mais importante? E por que que você reforça tanto o ter ou o ser? Enfim, dá pra desenterrar aí um monte de coisa.
O dá pra desenterrar é exatamente isso. Dá pra falar por horas de onde isso vem, das pequenas variações que causaram isso, né? Porque eu vejo... Que o meu vem da parte de que eu era o filho bonzinho, que não dava trabalho, que não causava conflito, porque a minha mãe já tinha trabalho e dores de cabeça e coisas pra se preocupar, então eu era alguém que tava ali e queria agradar o tempo todo, não queria causar conflito, e como as pessoas falavam, nossa, que filho bonzinho que você tem, era aquilo só fomentando ainda mais o local que eu tinha me colocado, de não me expressar como algo que era positivo, que eu achava que era positivo, né? O de não ter a minha opinião ou expor a minha opinião de uma forma que fosse... Quando a gente expõe a nossa opinião, a gente corre o risco de ofender outra pessoa, né? De ser agressivo e não é que a gente queira por intenção, mas cada pessoa vai ouvir o que a gente tem pra dizer de uma forma diferente, como a gente diz também, dependendo das palavras. E eu escolhia não causar nenhum tipo de conflito por ser esse filho bonzinho e assim seguir a vida.
E aí a gente percebe, até por esse exemplo que você tá dando, como que os nossos padrões de autossabotagem, eles vão sendo instalados aí, né? Quando você, nessa luta, nesse processo, nem sei se era uma luta, mas esse processo de aceitação, percebe que talvez discussões... pode rolar algum, né, pode gerar algum estresse, alguma coisa, você começa a desenvolver um padrão de esquiva, que a gente chama, né, na autossabotagem. Então, você começa a se esquivar de conflitos que vão ter um teor ou um peso emocional, porque você não quer que aquilo gere um desentendimento, você não quer ser desgostado porque gerou isso. Então, um padrão aí é o esquivo. Um outro padrão é o perfeccionismo, porque aí você entra num lugar de eu quero fazer as coisas muito certinhas porque eu quero ser irrepreensível. Eu quero ser assim, né, tá isento de repreensão. Ninguém vai brigar, falar que eu fiz alguma coisa de errado, não gosto. Também a gente pode desenvolver um padrão de controle. Então vai aumentando a nossa vontade de querer controlar as coisas para garantir que vai ficar tudo ok, tudo perfeito, para também não ser criticado. Tem um outro padrão que pode vir disso, que é a hipervigilância. Então ter uma hipersensibilidade às coisas que podem dar errado, né, para não correr o risco. Então, quando você se olha na vida adulta e olha para todas as cagadas que você faz, fala, nossa... É, por isso que tem tanta gente que trabalha a criança interior, né? Olha pra sua criança interior porque você fala, gente, é isso, assim, eu era criticada em relação a isso quando eu tinha 6 anos de idade, quando eu tinha 8 anos. Faz muitos anos que isso não acontece mais, mas parece que a chavinha continua virada.
É, você dando essa lista aí, me coloquei em vários pontos da lista, não foi só no exemplo que eu dei. E eu vejo, eu acho que eu quero compartilhar um momento que foi libertador na terapia, que me fez entender sobre essas chavinhas e posições que a gente coloca. Que uma coisa que a gente tem que lembrar é que quando a gente tinha 5, 6 anos, 8 anos, a gente não sabia nada da vida, né? E a gente pega aquele sentimento de alguém falando, ah, sua roupa é feia, e você coloca aquilo como se fosse a pior coisa do mundo, e você nunca vai se tocar com aquilo. Porque aquela chavinha tá virada até você realmente ter um exemplo. E eu lembro que na minha terapia, um dos pontos que eu tinha, eu acho que eu devia ter 10 anos quando aconteceu, eu perdi a bolsa da minha mãe. A gente tava na rua, ela me deu pra carregar, e aí eu perdi a bolsa dela. Exatamente, você chora, mas isso era um... Isso era um trauma que eu tinha da minha infância, assim, de vocês chorando. Olha só como sentia uma pessoa má.
Eu não tô chorando, eu estou rindo, gente. Eu estou rindo.
É porque era pra chorar. Foi por isso que eu falei chorar. A gente parou pra descansar em algum lugar na rua e eu deixei a bolsa no chão. A gente tava carregando um negócio pesado na época. Enfim, e aí eu lembro de como isso machucou minha mãe por ter perdido, porque ela tinha um óculos que ela tinha acabado de comprar e etc. Lembro bem dos detalhes, ficou bem marcado em mim e ainda está. E aí eu falei isso na terapia uma vez e depois passou-se um bom tempo e eu lembro o meu psicólogo, a gente tava falando sobre alguma coisa, ele deu um exemplo que tipo... Aí se eu tivesse dado meu telefone pra uma criança e a criança derrubasse, de quem era a culpa? Eu, na hora, rebati. A culpa é minha, eu sou adulto e dei o celular pra criança, derrubou, eu que tenho a culpa. Aí ele falou, você lembra quando você me deu o exemplo da sua mãe? E aí foi, tipo, aquele momento liberdade de você entender exatamente o que significava aquilo, sabe? De tipo, eu era uma criança de 10 anos carregando um negócio importante com coisa cara dentro e eu perdi, porque eu tinha porra de 10 anos. Porra de trauma do caralho.
É isso, né? A gente julga essas nossas atitudes dos 6 anos de idade, dos 10 anos e tal, com esse contexto de um adulto, porque você não consegue se enxergar como uma criança de 6 anos, você acaba se vendo sempre como esse adulto. E tem uma prática, assim, não é bem um exercício, mas uma coisa que a gente às vezes faz com o paciente em terapia, que é, a gente pega uma foto na internet, ou fotos na internet de crianças de 6 anos ou de 10 anos de idade, e fala... Olha essa foto aqui, essa criança tem 10 anos, tipo você. Essa criança poderia cuidar de uma bolsa com óculos caro, com documento e tal? Essa é mesmo, talvez não pudesse. Né? Então, assim, a gente precisa... Esse exercício de compaixão, de autocompaixão, ele tem que ir nesse lugar, assim. Por mais que você fique... Não, mas eu sei, eu era uma criança, não sei o quê, não sei o quê, não sei o que lá... Só quando você vê uma imagem mesmo de uma criança, que você se olha, vê seu álbum e fala, nossa, foi nessa época que eu perdi a bolsa da minha mãe. E você vê sua cara lá de uma criança, enfim, sonsa, desorientada, com uma cabeça nas nuvens. Tipo, é isso, né? Não tem muito...
É porque eu pensar que eu perdi a bolsa quando eu tinha 10 anos, eu entendo que eu era uma criança. Só que eu ainda não tinha aquele sentimento de entender aquilo com um sentimento, sabe? E foi o que foi o exemplo do celular, foi porque eu tava falando de alguma coisa e aí ele deu esse exemplo que me gerou, tipo, indignação. Como assim você vai culpar uma criança que quebrou seu celular? E aí aquela indignação foi transferida exatamente por aquele sentimento que eu tinha de ter sido culpado por ter perdido uma bolsa quando eu tinha 10 anos. E aí foi uma explosão de raiva e de libertação, por assim dizer. Não é tão simples, mas de libertação, de entender como é realmente ser uma criança, de que aquilo não era responsabilidade minha.
Mas essa foi uma culpa que a tua mãe te colocou ou você se colocou?
Os dois. Mas foi mais dela, porque ela não parava de falar nisso por um bom tempo. Eu, como perfeccionista desde sempre, por agradar também, me coloquei de tipo, como assim eu perdi a bolsa, sabe? Mas o maior que eu lembro era de como eu fiz ela sentir dor por ter perdido aquilo, sabe? E de como ela reclamou por anos, não foi só. E eu sei que não era intencional, não era pra me machucar, mas machucava.
Por outro lado, a gente tem. Então temos aqui eu e o Demauro, né? Que temos uma história toda de querer agradar. E a gente tem o extremo disso, que é tem pessoas que estão realmente cagando pro que os outros pensam. Então, nem aí, tipo, foda-se, o que importa é o que eu quero, o que eu penso. E isso também é prejudicial. Não sei se você já conviveu com alguém assim, mas é muito difícil também você se vincular com alguém, é quase impossível, né? Com alguém que só leva em consideração o que ela quer, o que ela pensa, o que ela gosta. Você não se sente visto, não se sente fazendo parte daquilo. Então é isso, tipo, ah, vamos jantar? Não, vamos no indiano que eu gosto de indiano, hoje eu quero indiano. Se quiser, vem. Tipo... Vai, não quer, me encontra, depois a gente toma um café. Ah, não gosto de café? Então, paciência, não vou, a gente não vai sair, porque eu realmente gosto de tomar café depois de um ano. Que inclusive isso é um exemplo, mas eu tô falando do fundo do meu coração. Quem é meu amigo sabe que toda vez que eu vou no restaurante indiano, eu saio, atravesso a rua e vou tomar meu cafezinho lá no café que tem na frente, que é uma tradição, entendeu? Então assim, meu momento não ligar pros outros é, vou tomar meu café. Ah, mas eu não vou, então eu fico aqui na rua esperando, porque eu vou. Vou ali.
Você liga até quando é o momento que é o seu cafezinho, isso.
É. É isso. Mas assim, entende o que eu tô falando? Como o também não tá nem aí pro que o outro quer, o outro pensa, te leva pra um lugar de distanciamento das pessoas, de isolamento. Se esse exemplo fosse real, que eu tô falando aqui do restaurante e tal, cara, provavelmente daqui um mês, dois meses, três meses, sei lá, eu estaria sem nenhum amigo ou isolado e tal. Porque é muito difícil lidar com alguém que tá o tempo inteiro pensando nela, no que ela quer, no que é importante pra ela, no dela, no dela, no dela. Você nem quer, né, se relacionar com alguém assim.
É, eu não tenho nenhum amigo hoje e não lembro de nenhum amigo nesse lado. Mas eu tava conversando com uma amiga há pouco tempo e ela tava me contando uma amiga dela que é desse jeito, de como é difícil se relacionar com essa pessoa que não consegue. É exatamente isso, a pessoa quer ir comer indiano e ela vai comer o indiano. E é tipo, você quer ir comigo? Vá, se você não quer. Então você come outra coisa. E é tipo, mas a gente falou que ia comer junto e como assim a gente só vai comer indiano, sabe?
A gente vai comer junto. Essa parte do junto não tá sendo levada em consideração aqui nessa relação, né? É, e aí eu tô dando esse exemplo pra gente pensar nos extremos. Às vezes é preciso, é importante. Você tem que fazer alguma coisa que você não gosta ou que você não gosta tanto em benefício do grupo. Mas o problema é quando você se torna escravo desse comportamento. Quando você não consegue achar esse equilíbrio. Hoje eu até brinquei com uma paciente sobre isso. Eu tenho um tio, tenho o tio Paulinho, maravilhoso, adoro. Tio Paulinho, mais conhecido como Tio. Porque a gente fala, acaba falando Tio, né? Tio Paulinho, Tio Paulinho. E ele, sempre que a gente vai pra praia, clube, essas coisas quando a gente ia e tal, ele é sempre a pessoa que fica cuidando dos telefones quando todo mundo vai pra água, sabe? É ele que fica na fila de tal coisa pra gente. E aí ele sempre fala, alguém tem que se sacrificar pelo grupo, né? Tipo, mas é uma brincadeira dele, porque a gente também fica lá cuidando das coisas pra ele mergulhar e tal, mas ele sempre fala, alguém tem que se sacrificar aqui pelo grupo. O problema é quando você é a única pessoa que sempre se sacrifica pelo grupo. Só você se sacrifica pelo grupo. É importante olhar para o grupo, pensar no grupo de amigos, na família, né? No grupo que você faz parte. E às vezes a gente se sacrifica mesmo. Tipo, nem queria tanto indiano, mas ok, todo mundo quer, tá super afim. Vou. O problema é quando isso é uma violência, né? Assim, você, sei lá, vegetariano vai ser arrastado pra churrascaria com carne sangrando na sua frente. Então, esse equilíbrio é muito desafiador de encontrar. Porque cada um vai ter o seu limite ali. Não tem como eu de fora impor ou falar o que é melhor pra você. Você vai ter que se testar. Não tem jeito.
É, e o decidir impor, numa das coisas que eu tava lendo sobre o exemplo que a pessoa deu, é o meio de você se impor ao ponto de que você demonstra que você pode ferir a outra pessoa, mas você escolhe não ferir a outra pessoa porque existe um cuidado mútuo ali, né? Então você é forte o suficiente pra demonstrar que você tem uma opinião, que você está presente e que a sua opinião importa, de tipo, vamos continuar no restaurante, eu não quero comer indiano hoje, a gente pode comer indiano semana que vem, hoje eu quero comer outra coisa. E o de você se impor ali dessa forma de que talvez ofenda a pessoa, mas você escolhe não ofender, sabe? É o de você se impor num local que a sua opinião é importante e que talvez beire o egoísmo ali, mas não é o egoísmo se é uma coisa que você entende que tem que ser dividido, né? Se a gente vai pra esse exemplo que você deu da pessoa que é só sobre ela, aí é o egoísmo completo e foda-se os outros, eu vou fazer o que eu quero e se você quiser, você vem comigo, senão não. E quando você fala que você quer comer uma comida ou que você não quer fazer alguma coisa, não quer dizer que você tá sendo egoísta, só dizendo que você realmente está expressando o que você está sentindo. E expressando o que você está sentindo é o importante. Só que é tão difícil de você também olhar pro que você tá sentindo quando o que o outro tá sentindo é mais importante do que o que você tá sentindo, né? Você pega o que você tá sentindo e tá tão acostumado a ignorar aquele sentimento que você nem sabe pra onde olhar aquilo, né? Pra, tipo, a pessoa pergunta o que você quer comer e você automaticamente responde, o que você quer comer? Tipo, não. Para um segundo e pensa o que você realmente, nesse momento, tem vontade. Sabe? Igual aquele momento, hoje eu quero comer pipoca. Não quero nem comer, sabe? Eu só quero pipoca. Sabe aquela vontade? É isso, é um sentimento. É um exemplo de, tipo, algo que você quer muito. E é isso. Vou só me repetir aqui.
Eu tive, assim, um bom tempo da minha vida. Eu acho que eu sempre fui direcionada, assim, orientada ao grupo mesmo. O que o grupo de amigos quer, o que a família quer, o que... ia meio seguindo aquilo, então... E não me questionava muito, assim, e tal. A família do meu ex-marido tinha casa na praia, eles gostavam muito de ir à praia. Então, eu estava sempre com eles na praia. Final de ano, Natal, assim, depois do Natal, Ano Novo, a gente sempre passava lá e tal. E eu sempre gostei muito de estar com eles. Então, o grupo, estar com aquele grupo, pra mim era muito importante e tal. Isso fazia com que eu não conseguisse enxergar e perceber que eu não gosto de praia. Eu acho que eu já falei isso aqui. Uma sensação que eu tô me repetindo. Né? Eu não gosto de praia. Eu tenho fotofobia. Eu me sinto desconfortável no sol. Eu sou branca, quase transparente. Eu tenho que passar um monte de protetor. Eu tô sempre cheia de creme, não sei o que e tal. É super aversivo praia pra mim. Como que eu gosto de praia? E assim, só que eu não entendia isso. Então eu tava lá com eles, se eles ficassem o dia todo na areia, eu estaria o dia todo com eles na areia e tal, não sei o quê. E eles sabiam da minha deficiência, claro, cuidavam muito disso e preocupavam, mas mesmo assim, não tem o que fazer, né? Por mais que, o guarda-sol, a sombra e tal, não sei o quê, não tem jeito, ainda assim é muito incômodo e tal. E eu demorei muito pra perceber, e também demorei muito pra perceber qual era o meu... Porque não é que eu odeio, não quero nunca pisar numa praia, não é isso, mas onde eu gosto? Como eu gosto de curtir uma praia? Qual é o meu jeito? Eu não sabia. Porque eu pegava a praia como eles sempre pegavam. Então, quando eu me separei, eu tava, na época, fazendo um projeto em Salvador. Então, eu ficava uma semana lá na Bahia por conta do projeto. E, normalmente, eu passava a semana trabalhando e o final de semana sozinha. Na Bahia. Aquelas praias maravilhosas com tudo pra fazer, né? E aí, o que que eu comecei a perceber? Bahia é muito quente, né? Não importa o momento do ano que você vai pra lá, vai estar muito calor. Então, eu gostava de ficar no hotel, curtindo a piscininha do hotel, não sei o que lá. No fim da tarde, eu tomava um banho, dormia um pouquinho, ia pra praia, aí pegava aquele fim de tarde com o pôr do sol, não sei o que. Nossa, eu ficava super feliz, pé na areia, mergulhava no mar e tal, não sei o que. Mas entende que eu tive que... Primeiro eu tive que romper com a ideia da praia pra depois eu me achar ali nesse equilíbrio. Por isso que eu tô falando que é uma coisa muito particular, porque a gente... Eu tenho certeza que os meus limites de agradar os outros vai ser muito diferente do seu. Porque você tem o que é importante pra você, o que você quer priorizar hoje e tal. Então, não tem uma receita. A gente é assim, ó. Tantas vezes no mês você tem que fazer o que você quer, depois tantas vezes do que o grupo... quer, os seus amigos querem, a esposa quer. Não, tipo, sei lá, o limite é muito seu. E eu queria pegar um outro viés de uma coisa aqui, antes de partir aqui no conteúdo, que é assim, muito do que a gente faz para agradar o outro é achando que o outro realmente está se importando com o que você faz. E o outro não está se importando. Isso precisa ser falado aqui. Né? Então você tá assim, ai não, sei lá, ai, vou receber o Bruno na minha casa... E o Bruno falou que odeia, sei lá, pelo de gato. E aí eu tô lá desesperada, aspirando a casa inteira, porque o Bruno falou que não gosta de pelo. Gente, o Bruno não gosta de pelo de gato. Cara, o Bruno chega na minha casa, ele vai bater papo, vai jantar, não sei o quê. Ele cagou pro pelo do gato, ele nem se ligou nisso. Então a gente também precisa lembrar que você tá nesse movimento pra agradar, pra ser aceito e tal... E as pessoas estão muito mais preocupadas com as próprias vidas, né? Talvez ela olhe lá e fale alguma coisa. Nossa, sua roupa tá esquisita, seu cabelo não é legal. Depois, ela vai viver a vida dela. E você vai lá cortar o cabelo pra agradar, sei lá quem. E você vai ter que viver com aquele cabelo. Sabe essa história que a mãe... Não, porque meu pai sempre achou bonito mulher com cabelo comprido. Então, nós sempre tivemos cabelo comprido. Seu pai hoje tá cagando pro seu cabelo. Aí você fica... com esse cabelão aí de não sei o quê, porque o pai gostava. Entende o que eu tô falando? Meu Deus!
Nesse exemplo me fez pensar pelo outro lado, que é, o Bruno sabe que Cíntia tem 3 gatos, então se ele diz que vai na casa de Cíntia...
Não, foi um péssimo exemplo.
Que, não, mas o exemplo foi correto, porque também tem um outro lado que, tipo, eu tenho que entender que você é essa pessoa que tem 3 gatos, e pra mim ir na sua casa significa que eu vou ter que... Eu não odeio pelo de gato, né? Eu também tenho gato, vamos deixar isso claro aqui. Mas eu, no exemplo ainda é de tipo, que você é desse jeito, isso é o que você gosta, isso é o que você tem, e eu tenho que aceitar isso também. Não é uma coisa de me preocupar de tipo, ah, tem pelo de gato aqui. Ela tem 3 gatos, e isso aplica para outras coisas também, né? Tipo, a Cíntia é quem ela é, e eu tenho que aceitar ela daquela forma. Isso é importante, né? O de você se moldar para agradar a pessoa, sendo que é o contrário. A pessoa tem que aceitar quem você é, sem você precisar se moldar, porque é tão cansativo e exaustivo de você ter que se moldar, porque são diferentes pessoas, e aí você tem que se moldar para diferentes pessoas, como isso vai te deixando exausto e você fica com raiva da outra pessoa por algo que você não controla, mas é você que tá causando em você, né? De você ter que agradar completamente a outra pessoa o tempo todo.
É exaustivo. E é isso que eu tô falando. A exaustão que isso vai gerar é assim, infinitamente maior do que o impacto que isso vai ter de fato na vida do outro. Então, assim, vamos continuar o exemplo do gato. Ah, o Bruno não gosta de pelo de gato, veio na minha casa. Eu fiquei 3 dias preocupada, aspirando 1000 coisas, lavando almofada, não sei o que, tá. Ele vai ficar 2 horas na minha casa, vai embora, e se ficou algum pelo de gato na roupa dele, ele vai pôr a roupa pra lavar, e a vida dele vai seguir. Maravilhosa, plena, nem pensando nisso, e eu tô aqui, nossa, não, porque vocês sabem, né, que o Bruno, não sei o que lá. Então, assim, eu vejo, tem gente que passa a vida, e aí a gente falou de pais, né, nessa coisa de agradar os pais, não, porque pro meu pai, o maior orgulho dele seria ver o filho formado. Ai, meu pai, imagina, meu pai nunca, minha mãe nunca conseguiria viver sabendo que a filha não casou na igreja, vê a filha de noiva, tipo, você nunca nem quis, né? Você não usa nem vestido na sua vida, você vai casar de noiva, pagar uma fortuna pra fazer uma coisa. Então, assim, eu acho que a gente, e isso, por isso que o processo terapêutico é tão importante, porque não tem uma resposta simples e fácil, e não é também só, ah, então não vou mais agradar, então eu vou casar de preto, porque foda-se meu pai e minha mãe. Tem outras coisas aí. Hoje o episódio é, tem mais coisa aí, tem mais coisa aí. Ó, anotei aqui, o que foi que você tá rindo?
Vou casar de preto e foda-se.
Vou casar de... Tipo, ah, sonho do meu pai era que minha filha casar de noiva. Vou casar de noiva, mas assim, tipo, noiva rock and roll.
O exemplo que você deu é perfeito, né? Porque fazer uma festa pra 500 pessoas é só pra agradar os outros, né? Porque, tipo, quem tá casando são 2 famílias só. E é só 2 pessoas, não precisa 500.
Não, e aí 500, você vai, é sério que você vai me convencer que você realmente tem relação, tem contato, tem afeto, você tá presente na vida de 500 pessoas aqui pra você, não tá, não tá, Bruno, tipo, né, você, olha como que a nossa rotina se dá hoje no trabalho e tal, cara, você não tem um vínculo real com 500 pessoas, se enxerga, para de ser megalomania por querer convidar 500 pessoas. Você não é o Carlinhos Maia, tá? Você não é o Léo Dias, todo blogueiro, enfim. Agradar a todos pode se tornar um problema quando? A gente sempre espera alguma coisa em troca. Quando esse processo de agradar, essa prestatividade toda e tal, vem com esse peso de que a pessoa vai ter que pagar isso de alguma maneira, vai ter que te dar uma troca. E, naturalmente, isso vem com ressentimento, porque as pessoas nem sempre, na maioria das vezes, não tem outros critérios de dar em troca. Tipo assim, você sempre busca seu amigo bêbado na balada, porque ele dá trabalho e tal, aí não consegue pegar o carro, te liga e você sempre faz isso. Talvez na cabeça dele, ele retribua isso sempre pagando seus jantares quando vocês saem juntos. Mas na sua cabeça, de repente, você fala, não, ele teria que me pagar também me buscando bêbado na festa, mas eu não fico bêbado na festa, então estamos sempre em dívida um com o outro. Então, essa sensação de fazer para ter algo em troca, ela é muito cruel, porque você cria uma... qual é o troco perfeito para isso, e nem sempre vai... nunca, na maioria das vezes, 99% das vezes, você não vai receber da mesma maneira.
Acho importante você falar isso, porque é bem isso, né? Pessoas têm percepções diferentes sobre as coisas, e é... uau, você cuida de mim desse jeito, e eu cuido de você desse outro jeito, né? Não é do... não precisa ser do mesmo jeito a expectativa que a gente coloca de que a pessoa tem que cuidar da gente da mesma forma, né? Ela cuida, só que de formas diferentes, né?
Eu lembrei de um exemplo também que dá pra... que eu acho que pode ilustrar isso bem, que é assim, eu sou uma pessoa muito ligada em WhatsApp, direct, né, tô sempre respondendo, de alguma maneira tô sempre online e tal. E eu tenho amigas que não são assim, são super desencaradas, só que eu também, eu esqueço. Então, por exemplo, eu te mando uma mensagem, ai, ah, aí, Bruno, como você tá? Se você não me responder, eu só vou me ligar daqui uns 2 dias, tipo assim, nossa, mandei mensagem pro Bruno, o Bruno não respondeu, tipo... Só que isso não me ressente, mas digamos que eu me ressentisse com isso. Eu tenho amiga que realmente demora pra me responder, não me responde. Mas se eu mando uma mensagem, tipo assim, nossa, tô super chateada, queria conversar, a pessoa me liga na hora. É, ou se eu falar com ela e ela perceber que eu não tô bem, ela vem na minha casa. Então assim, o que é o não responder a mensagem em troca, igual eu sempre faço, com... tá sempre disponível pra estar aqui na minha casa, pra me buscar, pra levar em algum lugar, porque sabe que eu tenho dificuldade. Então, eu acho que a gente tem que cuidar desse tal, desse troco. Nem sempre você vai dar uma coisa e você vai receber exatamente daquela maneira. Talvez você receba de outras maneiras que vão ser muito legais também, né? Outro problema, né, que a gente vê muito quando você tá tentando agradar os outros é deixar de lado as suas vontades, os seus desejos e se atropelar nesse processo. E a gente já falou aqui que isso também, né, que essa necessidade de ser aceito faz com que muitas vezes a gente se atropele e tal. Então, quando você começa a se dar conta que seus desejos, as suas vontades são sempre atropeladas e muito por sua causa, porque você deixa que isso aconteça, não se esqueça disso, a gente se permite, né, ser atropelado, então, sinal de que esse comportamento está gerando problema, é um problema. Você não consegue mais identificar o que você gosta. Ou os seus gostos, né, estão sempre baseados nos de outras ou de outra pessoa. Então é isso, você não consegue. Se você bater o pé e falar, não, eu que vou decidir o restaurante hoje. Não sei qual restaurante. Mas, na verdade, eu não sei bem. Acho que é melhor a gente pedir um iFood e ficar aqui mesmo em casa. Presta atenção nisso, assim. Se, de fato, você tem clareza mesmo sobre o que você gosta, você consegue separar. Não, eu vou... lá no tal do indiano com a Cintia, porque ela gosta de indiano. Eu nem de comida vegetariana gosto. Sozinho não queria nesse lugar, enfim. Você se sente sempre impossibilitado de dizer não. Nossa, essa é muito clássica. A pessoa conta a história, na terapia acontece muito isso. Ela fala assim, mas eu não tinha como falar não. Como que eu ia falar não? Como você ia falar não? Falando não. Não. Sabe, ai, me convidou pra ser madrinha do filho. Gente, não dá pra fazer. Não fala não pra um pedido desse. Fala. Claro que, né, tem todo um jeito de falar, mas você fala não.
Fala porque eu já falei não pra ser padrinho de uma pessoa. Porque, tipo, não tem contato nenhum com a pessoa. E olha só como falei não estava certo. Já faz o quê? 6 ou 7 anos que eu nunca mais vi essa pessoa. Ia ser padrinho dessa criança. Ia ser o mesmo padrinho que eu tive, que eu não sei nem quem é. Eu acho.
Ausentésimo.
Que... é, tipo, nunca vi na vida. Pra não falar que nunca vi, eu acho que quando eu tinha uns 19, 20, a minha mãe me apresentou 2 pessoas e acho que ela falou que era padrinho. Mas foi isso. Vi 2 vezes na vida. E é isso. Você simplesmente fala não, né?
Fale não.
Claro que não é tão simples assim de você simplesmente falar não. Você também tem que entender quem é essa pessoa e o que você tá falando não, de como você vai falar o não, né? Ou senão você já fala só não, simples e direto. Depende do seu level de evolução na terapia, isso.
Nossa, eu tenho trabalhado muito isso em terapia, porque, principalmente em relação ao trabalho, eu nunca na vida falei não pra trabalho. Nada, assim. Ah, tem uma palestra na... sei lá. Uma cidade muito longe, num domingo de manhã. Não. Vou, topo, faço, isso aqui. E agora, com o volume de trabalho que eu tenho, com os atendimentos, com a minha agenda, com, né, uma vida de alguém que mora com uma pessoa, então tem um parceiro, quero ter tempo com ele, quero também ter tempo com os meus amigos e tal. Eu tenho tido a necessidade de falar não. E é tão difícil. Meu Deus do céu, esses dias eu recebi um convite de uma pessoa muito querida, assim, que eu adoro, pra dar uma palestra num evento que ia ser numa terça-feira de manhã. Só que terça-feira de manhã eu atendo, então eu teria que reorganizar os meus pacientes na terça de manhã, que já ia dar uma trabalheira, porque eu não tenho horário, assim, ah, vamos repor aí qualquer dia que cabe. Não dá, então eu ia ter que reorganizar. Não era bem uma palestra, era uma fala em um evento de mais ou menos 20 minutos, mas normalmente evento atrasa, normal, né? Então, assim, eu ia ter que ficar ali, tipo, 1, 2 horas, talvez, ali, esperando pra ter essa fala. Nossa, e o meu impulso inicial foi, tipo, não, tudo bem, eu topo. Aí depois eu olhei e falei, meu Deus, isso vai, sabe, vai ser, não tem como, por que que eu aceitei isso sem pensar, né, assim. E é isso, esse medo de, ai, meu Deus, mas vou falar não, mas e tal, e enfim, essa pessoa é uma pessoa importante pra mim. Aí fiquei todo num processo aí, levei pra terapia e tal, aí mandei mensagem, expliquei, falei, olha, olhei agora com calma, acho que vai ficar difícil. A pessoa super querida falou, imagina, Cintia, você super ponta firme, sempre que pode topa, não tem problema, vou ter outras oportunidades e tal. Então, sabe, assim, nossa, não deixei de ser amada por isso, mas a gente tem ali, né, parece que você vai ser desgostado, vai deixar de ser amado, vai deixar de ser bem quisto, enfim.
Sim, e que bom que as pessoas entendam, entenderam, né, isso, mas existem pessoas que não vão entender, né, de que, tipo, vão... Aquele haters gonna hate. Porque tem pessoas que vão achar que é... Você tá rejeitando dinheiro, rejeitando trabalho. E não é rejeitar nada, né? É você escolher uma coisa que não condiz com a outra coisa. Você não tem tempo pra tudo, né? Você não consegue fazer tudo. Porque se você focar em tudo nisso... Acho que o nosso episódio de carreira veio bem antes desse e faz sentido. Que é... Sim, existe momentos em sua vida em que você está focado nos seus amigos, na sua família. Ou nos seus gatos, que você não mencionou os seus gatos naquela lista de pessoas importantes. Depois não consegue dormir à noite com medo dos gatos andando na sua cabeça. Porque eles estão ouvindo você falar isso. Mas é, momentos diferentes na vida em que você prioriza coisas diferentes. O que não quer dizer que você deixou de fazer algo. É só que algo tem uma importância diferente.
E eu acho que também, Bruno, muito por conta da comunicação não violenta, eu tenho conseguido aprender, explicar mesmo, justificar, falar, olha, eu queria muito fazer parte, você sabe que eu gosto de me envolver nos eventos que você organiza, eu gosto do jeito que você trabalha, é sempre, é muito bem, e é sempre mesmo, assim, muito bom, sabe, quando eu consigo participar. Mas realmente, eu olhei aqui, tudo que eu vou ter que reorganizar, vai ficar muito complicado, e dessa vez eu não vou poder, mas conte comigo, tô aqui, quando eu tiver uma outra oportunidade, né, enfim. Mas, nossa, que exercício. Que exercício. E aí, olha só, já peguei... Gente, eu tô muito malandrinha dos ganchos aqui dos assuntos. Meses fazendo podcast, né, Brasil? Tô aqui, ó, experiente, né? Pra eu conseguir achar esse equilíbrio do que eu quero e de agradar os outros, eu tenho que fazer escolhas. Esse exemplo do trabalho é um clássico sobre fazer escolhas. Eu escolho ter que me desorganizar nos atendimentos, nos pacientes e tal, pra fazer esse trabalho ou não. Quando a gente é terapeuta, o espaço do paciente, o espaço terapêutico dele, tem que ser preservado sempre em primeiro lugar. Então, por exemplo, a gente faz de tudo para não remarcar um paciente, para não mudar ele de horário, para não... porque é um horário, é um espaço que ele tem que ter certeza que está garantido para ele, faz parte do vínculo terapêutico. Então também tem isso. Eu escolhi ter uma carga horária hoje bem maior de atendimentos do que de palestras e treinamentos. Foi uma escolha. E é uma escolha que tem um impacto no trabalho que eu executo, que eu exercito e tal. Então, essas escolhas, elas precisam estar mais conscientes. E contanto que sejam, claro, né, as suas escolhas sobre as coisas, não o que os outros estão escolhendo pra você. E é uma transição mesmo entre tô sendo egoísta, porque a gente fica com uma sensação quando você começa a fazer essas escolhas pela primeira vez, não sei se aconteceu com você também, você fica, nossa, que egoísmo, nossa, mas não sei o que, ai, parece que eu tô dando um bola, como fala, tô falhando com o outro, ou tô sendo egoísta ou estou falhando com o outro. É uma transição disso pro não vou me permitir ficar desconfortável só pra agradar essa pessoa. Ou ter agrado ela, mas desagrado outras. Então, aprender o quão confortável eu fico nessas decisões que eu tomo, o impacto que isso vai ter e o que eu escolho.
Eu lembro de um exemplo também relacionado ao trabalho, que era quando eu morava no Brasil, eu fazia bastante freelancer de fim de semana e férias e etc. E eu lembro de uma das razões que eu fazia, porque um trabalho só não era suficiente pra pagar conta e viver. E eu lembro quando eu mudei de país e eu comecei a ter outros trabalhos e ganhar na moeda do Brasil era um valor que era bem menor do que o ganhando daqui. E de quando o meu trabalho começou a pagar minhas contas e me deixar viver também, de como difícil também deixar de fazer freelancer. Sabe, de falar não para as pessoas que eu fazia o freelancer, porque também a gente tinha um relacionamento de amizade, e de, tipo, falar não para trabalho, né? Falar não para dinheiro entrando de algo que é tipo, você tem que escolher, você vai trabalhar 24 horas por dia para sempre, ou você vai escolher também viver um pouco, não só trabalhar. Mas eu lembro dessa sensação, eu acho que foi a primeira de eu sentir, assim, de eu falar não porque eu tinha que fazer outras escolhas, sabe? Outras escolhas de pensar em mim, não só pensar em trabalho. porque eu também podia, naquele momento que começou eu decidi isso. E acho que o outro exemplo hoje é sobre quando alguém quer fazer alguma coisa no fim de semana, ou quer viajar pra algum lugar, ou que quer comer num restaurante, é tipo, ah, eu expresso a minha vontade, a pessoa expressa a vontade dela, e a gente tenta achar um lugar ali em que a gente consiga fazer as duas coisas, ou uma troca, né, de... Por exemplo, tem uma amiga que a gente sai pra comer no restaurante e quando ela fica escolhendo muito restaurante, eu falo, agora é minha vez de escolher, porque as últimas vezes você escolheu, então você vai onde eu vou escolher comer. E aí a gente vai onde eu escolher comer.
Mas esse é um acordo de amizade de vocês, né? Ela escolhe um final de semana, você escolhe o outro, e é isso, né?
E deu conseguir dizer pra ela também de, tipo, ah, você escolheu da última vez, então essa vez eu vou escolher, você aceita isso? E ela aceita.
Tem uma frase, a primeira vez que eu ouvi essa frase foi a mãe da Melissa, da minha amiga, falando. Eu sempre esqueço o nome dela, da mãe da Mel. Eu cismei que é Léo, mas eu acho que não é Léo. Ela sempre falava, né? O não pra fora, o sim pra dentro. E eu acho que a primeira vez que eu ouvi me impactou muito, porque eu acho que eu já estava tão acostumada a falar não pra dentro, que o sim pra fora saía fácil, sabe? Ai, vamos, não sei o que, sim. Só que eu tava falando não pra um monte de necessidade minha, coisas que eu precisava e tal. Então, o não pra fora é um sim pra dentro, porque é um sim pra coisas que você precisa, pra necessidades que você tem. E no essencialismo, eles falam muito sobre, na lógica essencialista lá de produtividade, né? A gente aprender a falar o não rápido e o sim devagar. Porque a gente tem uma mania de topar as coisas muito rápido. Ai, vamos! Ai, você... sim! Ai, vamos! Sim, né? A gente fala um sim rápido. Alguém me falou esses dias que acho que tem um gestor, eu tenho, não sei como é que é, alguém próximo assim. Sempre que faz um convite, a pessoa fala, ai, nossa, obrigada, que legal, obrigada pelo convite e tal. Eu vou pensar aqui e eu te falo até amanhã. Eu te respondo até amanhã. E responde, claro, mas assim, nunca é, aham, tá bom, topo, vamos. É, ah, que legal, nossa, muito legal. Vou ver aqui e te respondo. Porque a gente precisa aprender a ver aqui pra responder depois, né? A gente precisa aprender, ah, peraí, deixa o meu não precisa ser mais rápido do que o meu sim, porque muitas vezes a gente é impulsivo, a gente se deixa levar pelo agradar o outro, e aí a gente vê o impacto que isso vai ter, e às vezes, né, tem um impacto negativo pra você.
É, você me fez lembrar de um exemplo rapidinho aqui, que algumas semanas atrás eu tinha marcado de encontrar 3 amigos no fim de semana, que fazia tempo que eu não via, e aí sabe quando o fim de semana chega e você tá naquele fim de semana que você não quer ver ninguém? Você só quer, tipo, putz, por que que eu marquei de ver as pessoas? E aí eu lembro, eu tinha 2 escolhas, eu podia ir ver as pessoas e colocar uma máscara na minha cara e falar que tava tudo bem, que eu não precisava ficar sozinho, ou eu podia mandar uma mensagem pedindo desculpa, falando que eu não tava bem aquele fim de semana e queria ficar sozinho. Eu escolhi mandar mensagem, todos os 3 continuam meus amigos e entenderam que aquele fim de semana eu tava sem energia pra ninguém, precisava ficar sozinho, mas é difícil porque eu falei, eu lembro quando eu falei sim, eu já tava meio que inclinado ao falar não, mas foi bem automático ali de falar sim, e depois aquilo ficou em mim até o ponto de tipo, não, é realmente esse fim de semana estava como eu tinha pensado, é, não quero olhar pra cara de ninguém, vai ser só eu, meu gato e Netflix.
Ó, listinha aqui da Maria Comfort, estava lendo o artigo dela. Incentivos para você buscar esse equilíbrio entre o que você quer, o que é bom para você, as suas escolhas, e fazer parte do grupo, agradar o grupo e tal. É, uma das coisas que a gente pode ganhar com essa nova atitude é você pode atrair pessoas, você vai atrair pessoas melhores. A gente também vai criando um círculo, quando a gente tá muito focado no outro, quer agradar o outro e tal, a gente também vai atraindo umas pessoas que também não estão muito olhando pra você, né? Acaba uma coisa, o nosso jeito faz com que a gente atraia pessoas complementares, né? Então, assim, quando você começa a entender e achar esse equilíbrio, você conhece pessoas melhores, você começa a se amar mais, porque você começa a dar valor para as coisas que você gosta, que você quer, e não tem como, vai acabar entrando nesse lugar de autoconhecimento, de se reconhecer, se aceitar. Você vai ser menos manipulável, vai se sentir mais confiante e também vai transmitir mais confiança. É, a pessoa que tá sempre pelo outro, ela tem uma certa insegurança, né? Assim, tipo, ah, sabe? Ah, decide aí. Ah, o que você achar melhor. Que segurança que a gente passa pro outro, né? Quando a decisão nunca tá com a gente. Tomar a decisão dá um poder e uma sensação de segurança que é super importante. Você vai se sentir menos ressentido, vai conseguir achar esse melhor dos mundos, né? Entre agradar o outro e se agradar. E você vai voltar a agradar a primeira pessoa que realmente deve importar, que é você, né?
E o você não só se agradar, como você também criar o seu lugar no mundo, né? A sua pegada no mundo, porque quando você expressa o que você sente, expressa o que você quer, você cria o seu espaço no mundo, né? Você não é só alguém se adaptando ao que o mundo tá te dando, mas você está se impondo como alguém. Isso é o que eu gosto, isso é o que eu não gosto, e essa aqui é a minha pegada, né, no mundo.
Às vezes encarar que a gente não sabe qual é a nossa pegada no mundo, que a gente não se conhece, é muito doloroso. Então, agradar os outros, fazer tudo pelos outros, do jeito que os outros querem, é a nossa fuga dessa dor de olhar para si mesmo e ver que aos 30, aos 40, aos 50 anos, você não faz a menor ideia de quem você é, do que você gosta e do que você quer para você. Então também é um processo doloroso. E por isso que hoje, eu acho que mais do que em todos os episódios, eu bati tanto nessa tecla de fazer um processo terapêutico olhando para isso, porque é muito enraizado, tem muita coisa para ser, quando a gente fala disso, para ser olhada. Tem gente que prefere passar o resto da vida pelo outro do que aceitar e encarar que passou 30, 40, 50 anos vivendo pro outro, sem ter a menor ideia, né? Sem ser dono de verdade da própria vida. E é doloroso mesmo. Não desejo isso para ninguém.
Não. E pensei em uma coisa que é, eu acho que se você tá ouvindo isso e você se encaixa em alguma dessas coisas, como nós também nos encaixamos, né, Cíntia? Não conseguimos ainda dizer o não, o não quando a gente quer dizer não, né? Porque a gente diz o sim mesmo quando a gente não quer. Um exemplo pra você, de uma tarefa para você fazer, igual a terapia, né? Você vai ter uma tarefa pra tomar no seu cu, que é o que você quer comer hoje à noite. O que você quer comer hoje à noite? Vai lá e come o que você quer comer hoje à noite. Fale para a sua família, para alguém e fale, hoje eu quero comer isso e coma isso que você quer comer. Você é importante e o que você gosta é importante para as outras pessoas também. As outras pessoas também se importam.
Meu Deus do céu, estamos muito terapeutizados hoje, Brasil. Vamos dica de livro agora?
Vamos, pra Cíntia que lê muito, como estavam falando na abertura do programa, no episódio da leitura, que... A amiga de Cíntia.
Não, minha paciente se sentiu muito conectada com o Bruno, falou que estava ouvindo o podcast, falou, nossa, me conectei porque eu não sou a pessoa da leitura também.
Eu te abraço, paciente da Cíntia, porque eu também não sou a pessoa da leitura. Tento voltar aos poucos, mas sempre me perco. Vai, Cíntia.
Bruno arrastando multidões para a não leitura, é isso.
Ó, eu leiam, tenho... porque ler é muito gostoso. É que o Bruno não consegue.
Eu tenho uma dica de um livro. O nome do livro é muito maravilhoso. É do Cláudio Tebas. O Cláudio Tebas, pra quem não sabe, ele tem um outro livro que a gente já falou aqui, que é o Psicanalista e o Palhaço, né? O Cláudio Tebas é palhaço, trabalha com palhaçaria e trabalha muito com comunicação não violenta também. Esse livro dele com o Christian Dunker é muito fofo, falando sobre a escuta, enfim. E ele tem um livro que cabe muito no nosso tema, vou ler, se prepare porque o nome do livro é imenso. Ser bom não é ser bonzinho. Como a comunicação não violenta e a arte do palhaço podem te ajudar a identificar e expressar as suas necessidades de maneira clara e autêntica e evitar julgamentos, como o do título desse livro. Este é o nome do livro! Genial, Cláudio Tebas, se você estiver ouvindo a gente, beijo pra você, você é muito maravilhoso, muito maravilhoso, um livro com esse nome, então é isso, o subtítulo inteiro é esse, mas o nome do livro é Ser Bom Não É Ser Bonzinho. Tem um outro livro que é do Thomas Dinsenberg, acho que é assim que pronuncia o sobrenome dele. Esse cara, esse autor, ele escreve muito sobre comunicação não violenta e muito sobre essa linha do deixe de ser bonzinho e seja verdadeiro, que é o nome desse livro dele. Ele tem outros livros meio, sabe, seja verdadeiro, ser autêntico, para de querer ser bonzinho, ser aceito, ser querido, ser amado, seja quem você é, que o impacto vai ser bem maior, enfim, vale a pena. Ele tem livros bem legais sobre comunicação não violenta e tal. Você tem dicas de livro, Demauro?
Vamos para a dica de filme.
Claro, De Mauro sempre tem dicas de filme que ele pesquisa uma semana antes do episódio. Ele só faz o episódio pra falar dos filmes que ele gosta.
Dessa vez eu pesquisei antes de começar a gravar o episódio, tá? E eu esqueci. Porque das outras vezes eu lembrei, não pesquisei lembrando, mas dessa vez eu esqueci realmente. Mas tenho dois filmes maravilhosos, que também vou começar pelos meus filmes. Que é... Primeiro é com quem? Com o Pat Robin. Williams. Você só vai entender se você ouviu o episódio anterior.
Ah, quem é esse autor? Pesquisa lá, Pat Williams, você vai saber quem é.
É o... O nome do filme é O Homem Bicentenário. É um filme realmente de alguém que... Bem, esse filme já tem 50 mil anos. Não vou dar spoilers aqui, mas tem 50 mil anos. Passava na sessão da tarde ou no domingo máximo, sei lá como era o nome daquilo. O tempo inteiro, o homem bicentenário que foi feito para dizer sim para tudo. E começa a se identificar e a entender quem ele é no mundo. Começa a criar sua própria pegada. E no que mostra no filme ali não é algo tão simples assim. Talvez você esteja num momento igual a ele, ou talvez você não esteja. Numa pegada mais simples. Mas é, o homem bicentenário com Robin Williams. O próximo filme é o Forrest Gump com Tom Hanks. Que é também um filme maravilhoso. Preciso reassistir. Faz um bom tempo que eu não vejo esse, que eu vi esse filme. E esses são os dois filmes. E você, Cintia?
O primeiro filme chama A Maratona de Brittany. É um filme também bem aguinha com açúcar, assim. Mas acho que ele tem um recado muito direto sobre isso, assim. A Brittany é uma menina gordinha. Meio, sabe, assim, um trabalho mequetrefe, as coisas e tal. E ela tem uma amiga e ela faz tudo pra agradar essa amiga e... A amiga é uma influenciadora, assim, do Instagram, sabe? É bem interessante esse processo. Tipo, de... Ai, porque eu terminei com fulana. Ela, nossa, mas por que você não me avisou? Ai, a menina, ai, mas eu postei nos stories. Tipo assim, você é obrigada a me acompanhar ali, né? E aí ela vai começar a correr. E muito com pequenas metas, assim. Tipo, vou correr um quarteirão. E aí ela vai, esse processo com a corrida... Faz com que ela comece a se enxergar também, enxergar as coisas que ela quer, que ela gosta. É muito legal, assim. E é, assim, docinho, sabe? Um filme tranquilinho, mas que eu acho que passa muito esse recado. E um que eu acho que eu sinto que tem muito esse contexto é o Comer, Rezar e Amar. É, que ela fala não para uma vida que todo mundo achava muito legal e ela agradava muita gente tendo aquela vida. E as coisas que ela descobre sobre ela e... É, e é real, né, a história, o filme com a Julia Roberts, a roteirista lá, a escritora do livro, é autobiográfico, né, ela realmente passou por isso, assim, vivia um casamento supostamente muito feliz, com a casa grande que eles compraram, com tudo ok, e ela, todo mundo falava, nossa, né, todo mundo tava feliz ao redor dela, com aquela vida que ela tinha, mas ela não tava feliz, e ela rompe tudo e vai fazer a viagem lá, Itália, Índia, não lembro mais pra onde ela vai, né, mas enfim, acho que vale. E a Julia Roberts, né, gente, maravilhosa.
Mais um filme aí que eu vou ter que assistir, indicação de Cíntia.
Você nunca assistiu?
Não lembro. Talvez tenha assistido, mas não lembro.
É, ela é Comer, Rezar e Amar, porque ela vai pra Itália comer, né? E tem uma cena que é muito boa, que ela conhece, acho que ela conhece um casal, não sei como é que é. E aí um dia eles vão almoçar, e a moça tá meio deprê, assim, e ela fala, nossa, o que que foi, né? Aí a menina fala, ai, eu tô super chateada, eu não tô nem entrando na minha calça jeans, eu engordei muito aqui, porque, né, almoçam, amassa e tudo. Aí ela, já sei o que a gente vai, tipo, vamos resolver isso. Aí a menina, tipo, mas como que eu vou resolver isso? Assim, né? Não tenho como perder todos esses quilos que eu ganhei aqui e tal. Elas vão numa loja comprar outra calça que sirva nela. É muito bom, assim, foi muito legal, vale. É isso que eu tenho de dica. Maior dica desse episódio é procure um processo terapêutico para você olhar para esses caminhos. Não tem jeito, gente. Esse caminho, você não vai achar a resposta na constelação familiar, no Theta Healing, na barras de não sei o que. Você só vai achar a resposta se você realmente destrinchar este problema. Olhar sessão por sessão, o impacto que isso tem na sua vida como um todo. Não tente abreviar um caminho que é longo. É isso que eu tenho pra dizer.
Muito obrigado, Cíntia. E queria terminar também com um negócio aqui para dizer. Não se sinta culpado se você é uma pessoa que concorda com tudo. Se sinta culpado se você pode fazer terapia, tem condições e você não faz. Ah, talvez eu corte essa parte, talvez seja muito dura.
Eu acho que tem que ficar, porque eu acho que tem muita gente que realmente não pode fazer terapia, mas busca outros caminhos. É, talvez não possa fazer terapia com um psicólogo que cobre cara e tal, mas tem muito psicólogo que cobra todos os valores, faz trabalho social, trabalho voluntário. Existem caminhos. Ok, terminamos o episódio dessa semana, muito felizes e contentes, e deixa eu ir ali pensar o que eu vou jantar mais tarde.
Antes de terminar, eu preciso dizer, se você ficou até aqui, eu quero mandar um beijo, porque tem um casal de amigos meus que choraram querendo um beijo nosso, Cíntia, para eles, que é a Débora e o Pablo, duas pessoas maravilhosas que me alimentam muito com comidas reais mesmo, que eu pedi comida e ela cozinhou para mim. E é isso, vocês são maravilhosos, está aqui, estou mandando um beijo para vocês que choraram.
Débora e Pablo, beijos para vocês que alimentam Bruno, este pitelzinho, este chuchuzinho, este pedacinho de sonho. Obrigada. Nós e todo o Brasil estamos muito felizes por vocês manterem este homem aí pleno, saudável e alimentado.
É isso, é muito melhor que beijo.
Beijo, gente. Até.
Um beijo. Tchau, tchau.